vamos dizer assim, fútil, que é o que aqui, principalmente no Brasil, a gente vê as pessoas entendendo o desejo como isso, e certamente essa mãe era sobre isso. Mas existe o desejo que ele traz, Platão traz como um desejo puro, que é o desejo que nos diviniza, e que é através dele que a gente faz, forma uma família, que a gente tem filhos, e que a gente também vai ter um senso de responsabilidade para com esses seres. Então, é essa a proposta que eu venho trazendo de não necessariamente trazer respostas, mas trazer perguntas para que as pessoas comecem a se questionar, a questionar o seu desejo. E o livro ele começa a plantar isso aí. Ele vem dessa minha curiosidade, desse primeiro contato que eu tive com a leitura. E também a gente estava aqui num bate-papo antes falando sobre minha graduação em direito. E essa transição. E eu trabalhava em direito de família. E aí a gente vai vendo a importância de a gente ter esse tipo de espaço, de debate, para falar sobre relacionamentos, para falar sobre a importância da família. Porque esse livro nada mais é do que uma das formas de manter uma família e um relacionamento saudável.
Ou seja, talvez seu livro fosse um passo para evitar o processo judicial ali na vara de família.
Exatamente.
Você estava ali, viu as complicações do direito, espera aí, rapaz, podem resolver isso antes, né? Fora dos tribunais. Então, surge essa junção aí de você que trabalhava assim, na parte jurídica mesmo, da parte que está ali com os conflitos, né? E você entender por que chegou naquele conflito, né? Nasce por aí.
Exatamente. Eu comecei, na verdade, em hospitais. Foi minha primeira graduação, eu fui trabalhar em hospital, fazendo parto, e ali eu via famílias nascendo. É um momento muito feliz, tanto que uma das pessoas diz assim, ah, como é trabalhar em hospital? Eu digo, para mim é maravilhoso, porque é um momento em que as pessoas vão felizes para o hospital. E depois, lá fora, isso era na Inglaterra, o direito traz mais glamour e mais dinheiro, o dinheiro me chamou. Eu fui atrás dele, acabei indo para o direito. Achei que ia trabalhar com negligência médica, mas achei muito técnico e fui para a vara de família, que era o que estava mais próximo. E ali eu fui vendo o inverso acontecer.
Pronto. No momento do hospital, da pediatria, na obstetrícia, você está vendo o momento, como você mesmo disse, do grande, né, clamor, do grande ápice do amor, né? Aquele encontro dos casais, quando o fruto
Fruto
chegando,
chegando, né? O fruto chegando.
então, o ápice do amor. E depois no direito você foi ver
Muitas vezes a
realmente há
separação.
o desgaste lá do relacionamento.
Exato. E o que me entristecia muito não é somente que nem todo relacionamento ele é para ter continuidade. Tem relacionamento que não é saudável, tem uma compatibilidade que termina, e a gente precisa entender também quando é a hora de deixar. Mas era a forma como se deixava. Porque a gente está falando dos seres humanos, a gente está falando muitas vezes de seres humanos com filhos. Então aquele vínculo jamais, não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Né? Então aquele vínculo ele vai existir para sempre. E quando a gente tem um processo de relacionamento, de entendimento de relacionamento, de responsabilidade, a gente tem também um processo de separação, caso isso venha a acontecer, porque não significa que seja inevitável, mas um processo de separação muito menos traumático. Porque são pessoas que entendem que não é que não deu certo enquanto durou. Mas ali na hora que não dá mais certo, que não está mais dando certo, que não há compatibilidade, ter a inteligência emocional para poder saber deixar ir também e reconhecer os sinais.
E até porque, amor, que eu vejo assim, quando você termina de uma forma, vamos dizer assim, que você entende que terminou, dá-se aí também outro relacionamento, que é o de amizade, né, é o de parceria. E eu já vi ex-casais que depois de 5 anos separados abriram empresa juntos. Ambos casados novamente, inclusive. Vale a pena lembrar que ambos casados novamente. Então, assim, tudo acho que quando termina bem para os dois lados, não tem a briga, né? E talvez você traz isso nessa fala. Não tem o que continuar. Só que você tem que lembrar que são dois seres humanos.
Perfeito.
Os dois têm sentimentos. E as minhas mágoas no relacionamento, também eu posso ter deixado mágoas no outro, né? Então é o conversar. Então achei isso bem, bem interessante. Mas assim, é o seu primeiro livro?
Não. Na verdade, na Inglaterra, eu participei de uma outra coletânea. Dois livros foram publicados. E um eu falava sobre a fisiologia do olho e como ter um olhar artístico também a partir da ciência. A gente utilizava imagens científicas e ele chama Broad Vision. Aí teve volume 1 e volume 2 que eu participei. E também dessa coletânea, que foi o Bahia Que Nos Move, que foi um livro publicado também pela BFK Books, a editora que também publicou o meu livro, O Desejo Não Se Supõe. E esses são os quatro que começaram.
Ou seja, dois lá e dois cá.
Dois lá, dois cá. Mas vamos ver quem vai desempatar.
E já teve um autor aqui, né, que falou sobre começar no 50 mais.
Sim.
Ele tá novinho, né? Sim. Mas ela disse assim: eu comecei agora a escrever com 50. Né? Se descobriu escritora com os seus 50 anos. Ele tá novinho ainda, Thiago.
Não, mas o que eu achei interessante, Paulo, você vê que Ramon tá aqui bem dividido. Olha lá. Dois livros na Inglaterra, dois livros no Brasil. E quando você vê o nome do escritor de hoje, Ramon Bennett. Bennett totalmente inglês, totalmente britânico. E Ramon,
brasileiro, brasileiro. Então vamos voltar um pouco essa história. Porque Ramon tem em brasileiro e britânico. Onde em inglês? Onde estabelecer? Se deu essa boa aventura? Porque isso faz parte da construção. Olha que eu ia lhe perguntar sobre o livro. Pode explicar. E aí você me surpreendeu pro Banquete de Platão. Interessante, porque aí você remontou muito, né, num tempo muito mais distante, né, do que o Floyd. Então, aí, essa pergunta. O que é que te ajudou nessa construção? Você sai do Brasil, né, com 18 anos, vai morar na Inglaterra, passa ali um pouquinho ali pela Espanha, vai morar na Inglaterra. Como é que isso se fortaleceu no sentido da sua construção hoje como um autor, como intelectual da escrita?
Quando a gente fala, e hoje eu tenho uma propriedade em escrever sobre relacionamentos, é porque Platão também plantou isso em mim, de que o entendimento de que as culturas, elas influenciam muito no relacionamento. Elas influenciam na forma que a gente vai definir o próprio conceito de felicidade. Então, o que é felicidade em uma cultura que, por exemplo, pode ser simplesmente ter filhos, ter o que comer, em outra cultura é muito diferente. Eu, quando fui fazer um trabalho voluntário de imigração com refugiados da guerra em Atenas, na Grécia, quando os meus amigos viram o nível de pobreza, vamos dizer assim, que aquelas pessoas estavam, eles se chocaram. Mas foi diferente do choque que eu tive, porque eu já vi uma pobreza muito maior, eu já vi um estado muito diferente do ser humano aqui no Brasil. Eu já tinha visto. Então, o que para ele chocou demais, para mim era contextualizado. Não era. Aí você vai vendo como essas percepções vão te enriquecendo. Você começa a perceber os seres humanos, os seus comportamentos, como muda de um lugar para o outro, e simplesmente por conta do acaso. O acaso fez você nascer naquele lugar. E óbvio que quando você vai passando de lugar para lugar, eu, graças a Deus, sou uma pessoa que me permito viver. Se eu vou para um lugar, eu não sei dizer, eu não como isso, eu não como aquilo, eu tenho que experimentar para poder saber. Então, eu me permiti. Me permitir conhecer a cultura britânica, as leis britânicas. E realmente, se eu chego no seu espaço, para mim, eu preciso me doar o seu espaço também. E não é diferente quando a gente chega no relacionamento de um casal. Por exemplo, em terapia. É o espaço do casal. Então, todas essas minhas vivências acabam se tornando bagagem para quando a gente vai fazer uma escrita dessa. E se nota a diferença, porque o livro eu trago casos mesmo, casos reais que eu tive em clínica. E quando eu venho para a Bahia, que aí eu já retrato isso aqui no Bahia Que Nos Move, ele já tem uma linguagem diferente, porque o relacionamento é diferente. E foi interessante que quando eu comecei a falar com as pessoas, como o discurso era muito semelhante, e às vezes as pessoas confundem o que é frequente, o que é normal, o que é frequente com o que é normal. Então eles dizem, não, mas é normal que a mulher não possa sair sozinha, é normal que a mulher não vista isso, é normal. Não, não é normal, é frequente. Agora, os relacionamentos que a gente tem, eles não são saudáveis. E a gente tem várias influências. Lá, a gente via a influência de uma guerra, né? De um pós-guerra, do que aconteceu com muitas pessoas que passaram ali pela questão do Holocausto, quando eu visitei a Alemanha, fui percebendo essas como a questão histórica influencia no relacionamento. E aqui nós tivemos a escravidão. E eu digo que nós temos pessoas que são libertas e pessoas que se libertaram. E isso muda completamente como elas podem ter um relacionamento. É muito comum aqui, me assusta a normalidade, como as pessoas falam de um relacionamento como algo, como uma posse, como se realmente fosse tranquilo você ter uma posse de um ser humano. Então isso ainda é um resquício de escravidão, isso ainda é resquício de relacionamentos que não são saudáveis. E que a gente precisa, a própria objetificação da mulher, que a gente ainda vê muito forte, o que hoje a gente está vendo, lá fora o meu discurso era, não fazer uma terapia de casal pode custar muito caro, porque um divórcio é caro. Aqui, com muito mais frequência, eu vejo isso tornar a vida de uma mulher. Hoje o feminicídio, em qualquer rede social que você abra, nas rádios, na TV, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. E é resultado de uma sociedade que não sabe se educar e se responsabilizar para com o relacionamento, que é um dos mais importantes da vida. E a gente às vezes pensa na questão de trabalho. Eu tive recentemente, até escrevi um artigo sobre uma paciente que me procurou com sintomas de burnout, ela achando que era um burnout, e realmente tudo dizia que era, e a gente foi, como ela me levou para aquilo, a gente foi investigando e fazendo os exercícios, o tratamento que era preciso. Até que um dia bateu aquele estalo, e aí não estava melhorando. E aí a gente, como é que está em casa? Vamos esquecer trabalho, hoje eu quero saber de você. E daí a gente chega num relacionamento extremamente tóxico, que invalida a própria crença de que ela pode, de que ela é capaz. E o que ela conseguia fazer antes no trabalho, hoje ela não consegue mais. O nível de decisão, ela hoje se questionava muito mais. Ela revisava 1000 vezes o mesmo trabalho para evitar a crítica. E aí você vai vendo como uma simples crítica, como aqui a gente... Aqui eu chego a ouvir o seguinte. Ah, mas você não acha que uma pessoa que não tem ciúmes é porque ela não ama, não? É uma normalização de algo que é extremamente tóxico e ruim para um relacionamento, que a gente... Aí entra um pouquinho de Freud, né? Que ele vai explicando esse apego inseguro que a pessoa tem e que se torna posse. E aquilo ali não é amor. Amor é quando a gente permite que o outro seja quem ele é, e aí também vem o desejo. Eu... participei de várias rodas de conversa aqui. Eu gosto de prestar atenção nisso daí que você estava falando, da mulher que disse assim, eu vou falar sobre o finado. E saem mil coisas.
O nosso grande Raul Seixas dizia assim, tem uma música que ele fala, né, tem uma poesia que ele diz assim, que vale para homem, para mulher, vale para qualquer. Ele diz que pena que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir.
Perfeito.
É um recorte...
Perfeito. Encaixa perfeitamente
nesse sentimento de posse, de estrutural.
E que a gente só traz isso para o âmbito da traição. Uhum. Aí a gente começa a falar em adultério, a gente começa a falar... Porque, assim, a minha experiência de traições em relacionamentos... Assim, a gente volta para entender como a instituição do casamento, né? Como ela nasce, não na ideia de que haja um lugar para o prazer, para o desejo, mas uma ideia de da questão financeira, de sobrevivência, de para quem vai ficar os bens quando morrer. E o homem, ele confiava na fidelidade feminina para saber para quem ele ia deixar a posse dele. Depois, tanto é que eu digo assim, antigamente monogamia era um parceiro por vida. Sim. A mulher, quando ficava viúva, não casava mais, acabou. Era um parceiro por vida, hoje é um parceiro por vez. Eu ouço as pessoas dizerem que são monógamas em todos os relacionamentos dela. Então, antigamente, a gente fazia sexo após o casamento. Hoje, ele é um pré-requisito para o casamento, em muitas situações. E a gente entra na geração do prazer, da dopamina constante, onde eu não posso estar entediado, onde eu não posso ter uma rotina. Quando isso acontece, a gente retira, e isso a gente faz principalmente aqui no Brasil com muito conforto, porque é validado pela nossa formação social, a gente tira a identidade do outro. Aí a gente, você começa a ouvir uma esposa ou um marido que vai dizer assim, não, mas você não vai sair porque tem um filho, porque tem isso, porque tem aquilo. Chega a sair de tal forma que quando eu venho tratar um casal porque houve uma traição, normalmente não é sobre a outra pessoa. Não tem nada a ver com o casamento. Mas a pessoa que trai muito frequentemente está em busca de um eu que se perdeu há muito tempo no, por conta de um relacionamento, por conta da vida normal, porque existem coisas que você tem que fazer o tempo inteiro. E aí tem um momento que você quer só a transgressão. A sensação de liberdade é que você vai quebrar alguma regra.
Sim.
E é essa a sensação que me trazem. E aí a gente vai criando mais e mais e mais relacionamentos que não são saudáveis por falta de um espaço para que haja uma educação relacional, que haja inteligência relacional. Eu digo que a gente sabe, as pessoas sabem amar, mas será que elas sabem se relacionar? E para isso existem técnicas de comunicação, existem um bom relacionamento, não se engane, não é aquele que não tem problemas, mas é como a gente você vai tratar esse problema.
É o que a gente falava aqui, né, no início da entrevista, né, até o Ramon trouxe, a questão de se lembrar que o outro é ser humano. Então, bom, desgastou, né? Vamos lá, baixo para frente, vamos seguir a vida. Né? Mas aí ele traz outro fato que é muito importante, aí, infelizmente, as mulheres que acabam sofrendo muito mais, né? Quando eu digo muito mais, não tenho número, mas posso dizer que é mais de 90%, que as vítimas fatais,
sim,
são mulheres. Que é aquela ideia de separadão, né? Você é minha. Né? Então, que antigamente você tinha isso, mas não sei se é as redes sociais que está divulgando mais ou se realmente está se aumentando isso. Porque é algo assustador, e é assustador a tranquilidade que o assassino, que não deixa de ser o assassino, eu não gosto muito de apelido não, sabe? Eu tenho uma filha, mulher, e eu sempre falei isso. Não é esse negócio de chamar de feminicídio. E pra mim, eu quero que o assassino fique preso. O que não dá é pro cara matar uma pessoa hoje, né? E na delegacia, com uma semana o cara tá solto. Né? O que não dá pro cara matar hoje, ser condenado, e daqui a 2 anos ele tá de novo respondendo por outro feminicídio. Então não adianta trocar o nome. Tem que se trocar é a punição e o tempo dessa pena. Né? Eu aí, enquanto educador, eu sempre digo, só existem 3 formas de educar. É pela lógica, né, e a coerência, você vai explicando ali, a pessoa vai entendendo, vai. É pela repetição, pela osmose e pela dor. Né? Então, muitas vezes, você vai ter que ensinar pela dor, e a dor da lei, ela é útil. Né? Eu costumo dizer que o menino que não entende que, meu filho, não vou te mandar tomada não, que você toma um choque. Meu filho, veja só, você não pode botar a mão não aí, que você toma um choque. Então, você vai ali pela lógica, pela revisão, não dá certo. Quando ele botar a mão na tomada, nunca mais ele bota. Ele sente o choque e ele entende pela dor. Então, isso me assusta muito. Né? Você vê agora um oficial superior da polícia, certo? Que mata a esposa, que era inclusive a subordinada hierarquicamente da própria polícia, e o constrangimento, né, de praças de prender um tenente-coronel. E ele é promovido após. Então você fica pensando, mas peraí, que inversão é essa? Então é aquela ideia de você ter esse sentimento de posse. E aí, Ramon, faço aqui um intervalo aqui só para falar aqui, ó, de Thaís Rodrigues, está aqui gostando muito e aplaudindo. Psicólogo Rodrigo Pinto também está aplaudindo. Literatura cultural, estava sentindo sua falta, nunca mais tinha comentado. Ele comentou com você aqui, ó. Parabéns, Ramon. Importante simplificar e humanizar as relações. Vozes e saberes, o destaque das noites de Salvador. Então, assim, trago aí os ouvintes sempre quebram aqui, furam fino. Então, essa ideia, amor, que você traz, eu acho muito interessante. Eu pude, Paulo, presenciar, você esteve comigo lá no sábado, mas no domingo, no lançamento do seu livro, como o pessoal passava e parava. Então, você estava numa feira cheia, no domingo estava um pouco menos do que sábado, né? Mas estava cheia, com diversas vozes, de uma feira, de um evento daquele porte, mas você falava palavras que eu via pessoas voltando. Em uma das frases, exatamente, foi quando você disse isso. A pessoa tinha fidelidade para a vida, agora a fidelidade é para o relacionamento.
É.
E aí, nesta frase exata, me chamou a atenção, porque eu vi o pessoal parando e dizer, peraí, o que é que ele está falando? Então, você vê que é um livro que mexe com alguém, né? Porque todo mundo se relaciona. Mas vou deixar para depois do intervalo, que a gente já está aqui no horário do intervalo, mas vale lembrar que o livro foi best-seller pela Amazon, né? Então vamos conversar
no dia do lançamento
sobre essas emoções também de estar lançando o livro aqui no Brasil, porque na Inglaterra você não foi best-seller.
Não,
foi best-seller. Tá vendo aí? O Brasil já ganhou.
O Brasil já ganhou.
Ano de Copa é sempre boa disputa, Paulo Guedes. Mas vamos ali rapidinho e já retornamos para essa entrevista.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71-3114-3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsior.
Cardeal FM, conectado em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Já estamos de volta, o intervalo hoje foi curtinho, porque tivemos propaganda partidária aí no início, já roubou um tempo da entrevista de Ramon. Ramon, essa sua experiência com casais, né, em dois continentes separados por um oceano, muito diferente?
Muito, muito diferente. E a gente tem que olhar, quando a gente, quer dizer, tem a história de como eu falei, o casamento ele evolui como qualquer outra instituição, como uma profissão. A gente precisa entender que há uma evolução. Hoje, quando a gente fala em traição, que eu acho engraçado, as pessoas às vezes me perguntam números. Qual o percentual de pessoas que traem? Eu digo, mas a definição de traição ficou tão ampla, que os números realmente eles vão desde 25% até 80%. Porque tem gente que se sente traído por um foguinho hoje na rede social. Então, hoje com a rede social... É muito diferente a forma... Sim. Isso só o tempo. Não estou nem falando ainda da questão da distância, né? Da localidade. Mas a diferença, antigamente, quando uma mulher era traída, era porque ela via uma marca de batom no colarinho e ali ela entendeu que ela foi traída. Hoje, ser traída significa você abrir um celular e pegar uma ruma de mensagens, com fotos, com descrições do desejo, com descrição do que foi feito. Então, o trauma é muito maior. A riqueza do detalhe dessa traição é muito maior. E quando a gente vem falando de Brasil, da minha experiência é muito também da Bahia, tá? E o que é que a gente vê muito aqui na Bahia? Muitas mães solteiras que tentam criar os seus filhos como? Compensando a falta masculina. E aí elas querem super proteger, dar tudo a esse homem, esse menino... E acaba que ele não entende a questão de limites. Que é como se ela estivesse compensando pela falta paterna. E daí vem a ideia de que aquela mãe pertence a ele. É o primeiro contato de mulher que vai pertencer a ele, única e exclusivamente a ele. Freud fala de quando a gente está na fase ali de Édipo, dos nossos 7 anos, exatamente. Mas a gente entende que tem a figura masculina que seria do nosso pai. Só que aqui é muito mais frequente que não se tenha a figura paterna do que você vê isso na Inglaterra. Na verdade, quando eu cheguei em 2007 na Europa, para mim foi um susto ver homens no shopping já levando seus bebês. Isso aqui no Brasil não se via. Hoje está mudando, sim, graças a Deus. Mas não se via. Quando eu comecei a trabalhar com gestação, os pais iam para as consultas de pré-natal, coisa que aqui não se via. Muitas vezes a mulher faz isso sozinha. Inclusive, já participei de uma roda de conversas com uma amiga, dizendo para outra que estava grávida, ela disse, mas ele tem que entender, o momento é seu. E eu tenho feito também um movimento aí para falar a homens que gestam. Sim. Porque na Europa é outra diferença. Os homens falam, nós estamos grávidos. Ele não diz que minha mulher está grávida. Então, a relação é realmente outra. Claro, lá fora também a gente começou a ter muito mais cedo as mulheres trabalhando. Então, essa diferença financeira foi muito mais atenuada. Então, o relacionamento lá já evoluiu nesse sentido. E também a gente aqui no Brasil continua mantendo como eu falo, a gente tem dois tipos de desejo. Eu chamo de desejo espontâneo e desejo responsivo. O Brasil ainda vibra muito no desejo espontâneo. Ainda é muito sexualizado, ainda é a imagem que a gente quer levar lá para fora. Mas quando eu falo sexualizado, é no sentido do desejo pelo desejo consumado somente da questão da pele. Não há um outro ser humano. Não precisa, não interessa quem é o ser humano. Enquanto que o desejo responsivo, ele responde ao prazer. E aí é que esse é o desejo de longas datas. Esse é o desejo que eu abordo nesse livro. Como você responder ao prazer. E quando eu falo dessa técnica, foi porque quando os casais foram chegando, eu entendia que, pô, não, essa dor eu já vi. Esse caso só são pessoas diferentes, mas tá parecido. Aí eu fui categorizando. E eu vi que existiam 7 momentos que poderiam estar errados. E aí eu criei esse método, que são os 7 passos. Quem lê o livro, esse livro ele pode ser lido por uma pessoa solteira. Qualquer pessoa que pense em um relacionamento, esse livro é para essa pessoa. E um relacionamento de longas datas. Por quê? Porque eu digo que antigamente quem era traído, a mulher solteira era uma vergonha, né? A divorciada, aquilo era uma vergonha ser divorciado. Hoje é vergonha a pessoa permanecer em um relacionamento se souberem que ela foi traída. E o que é pior, né? Que hoje, até para poder admitir isso, aí a pessoa passa por isso sozinha. E pior ainda está se tornando essa nova geração, porque hoje a gente se sente... A gente tem direito ao prazer e ao prazer contínuo. Então eu troco de parceiro não somente porque está ruim, mas porque eu posso ter algo melhor. E aí a gente vai vendo da questão da responsabilidade para com o compromisso. Eu vejo pouquíssimo aqui essa educação do que é ter a palavra, do que é ter compromisso, do que é você dizer assim, não, tá ruim, mas eu tenho que me esforçar para aquilo. Na Inglaterra, uma das coisas que me chamava a atenção, no currículo, eles olhavam quanto tempo você passou numa empresa. Que aquilo ali já estava falando o seu nível de compromisso, o tempo que você passou na faculdade, o tipo de aí já se ensina também um compromisso social, que é o que eu sinto mais falta aqui no Brasil, é essa noção de que o todo também me pertence. Então, quando eu tenho essa noção, eu fiz a minha primeira faculdade, meus estágios eram voluntários. Quando eu fui para Atenas, foi um dos estágios do direito voluntário. Porque você também tem que dar para a sociedade.
Responsabilidade social.
E quem tem essa responsabilidade social começa a criar a moral. E aí você começa a ter isso no seu relacionamento também. E aí a gente começa a falar de relacionamentos saudáveis. E aí a gente começa a falar sobre uma redução, porque eu não acredito, você até comentou da questão do castigo, e foi interessante que eu não acredito que avisar a criança para ela de botar a mão na tomada. Isso porque no psicológico da gente, dessas pessoas que Adler, ele vai dizer que são pessoas que vão para o lado inútil da vida. Essas pessoas não acreditam que vão ser pegas e punidas. Então não adianta somente aumentar a punição. O que adianta é a gente educar. Porque a punição, a gente já tem uma pessoa morta. A gente já tem uma mulher, seja através do feminicídio ou do qualquer... Está morta. Aí ali agora a gente vai punir. Mas o criminoso, as pesquisas mostram que eles não acreditam que eles vão ser pegos.
Sim.
Muitas vezes eles não acreditam nem que aquilo que eles estão fazendo é um crime. A cabeça, ela consegue transcender de tal forma que então a gente vê que não é sobre isso. Porque os Estados Unidos têm pena de morte e continua tendo
e
isso.
E a maior população carcerária do planeta.
Exatamente. Então não é sobre a pena, mas é sobre a educação. E a educação que nós estamos dando...
Na verdade, a pena, eu falava até um pouco antes do feminicídio ser praticado, por exemplo. Aqui você não respeita a tal da...
Maria da Penha.
Da Maria da Penha, quando você tem ali que você não pode se aproximar.
Isso.
Né? Então você vê que você não pode se aproximar, estava lá com a medida protetiva, mas o cara quebrou a medida protetiva e foi só matar. Não é o caso do que eu citei do coronel, mas
sim.
Isso é a coisa que é normal. Né? Você vê que o assassino... Ele, além de tudo, descumpriu a medida protetiva. Por quê? Porque você não acredita. E você não acredita que vai ser pego. Você não acredita na justiça. Né? Até porque a justiça, não posso deixar a piada, Paulo, onde a desembargadora que ganha 91 mil, acha que está fazendo trabalho escravo.
Escravo,
E não assinou ainda a forria dela pedindo desoneração. Mas vamos falar de coisa boa.
Peraí, tem uma coisa aqui. Eu sei que você está engatilhado aí, mas tem uma coisa que o...
Alguém tem que falar do bastardo dele.
Claro, mas que o Ramon não pode deixar de responder. Tem uma coisa aqui que, desde o início, me veio aqui. O título do livro dele... É desejo não se supõe. Mostra aí, Thiago. Acabou, tá aí. Desejo
aí tá
não se supõe. Por que você não escolheu um título, Ramon? Desejo se supõe.
Porque esse é o grande problema. As pessoas estão supondo o desejo do outro. E aí elas projetam. Elas não querem, é o que eu falo, a gente tira a identidade do outro. Porque a gente acha que aquilo é prazeroso pra gente, tem que ser prazeroso para o outro. Isso vem desde os pais querendo passar isso para os filhos, todas as frustrações que eles tiveram, eles querem que os filhos não tenham, aí vem aquela superproteção, você tem que estudar, porque essa é a felicidade, esse é o desejo. Mas as pessoas estão perdendo a habilidade de se comunicarem umas com as outras. E esse é o grande assassino dos relacionamentos. Porque com medo de conhecer uma versão do outro que você não consiga lidar, você simplesmente supõe que aquela pessoa seja aquilo e você aprisiona ela dentro daquilo que você quer que ela seja, para que você possa se manter naquele relacionamento. Então, várias vezes, eu tenho visto muitos vídeos no Instagram que são muito engraçados, a princípio, mas a gente entende a realidade daquilo e aquilo é cruel. Você quer ver uma coisa que é muito comum? Quando a gente vai falar em sexualidade aqui no Brasil, você tem um grupinho de mulheres falando de lingerie. E não é sobre essa sexualidade que a gente está falando. Não é sobre seduzir, continuar seduzindo para que o relacionamento não entre em um estado de monotonia. Tem nada a ver com isso. O sexo, eu digo que ele não é um ato. Ele é um lugar para onde se vai. E no momento que você entende isso, você vai com seu parceiro para vários lugares. Então, essa coisa de ficar imaginando, porque tem que variar a posição, a roupa, isso é o de menos. Isso é o mais visceral, animalístico que a gente tem da relação sexual. Mas nós nos viramos de frente, nós somos seres humanos. E existe uma conexão emocional também através dele, e deve existir, e deve haver. E é sobre essa conexão emocional que a gente se desvincula várias vezes, por suposições, sempre achar que... É só isso aqui, é só esse orgasmo, é só essa coisa espontânea, é só corpo, mas ele não é. Ele é muito maior, ele é muito maior. E aí por isso que o livro vem o desejo não se supõe, porque esses casais não se falavam. Não tinham formas de dizer assim, hoje eu não quero um tipo de relação, mas às vezes o que está na cabeça de um não é o que está na cabeça do outro. Você nem sabe o que é que o outro está propondo. Qual é o lugar que você está se propondo aí? Então, quando veio essa ideia do nome do título, era porque eu dizia assim, mas por que você não pergunta? Era engraçado, porque eu perguntava,
perguntas bobas, que você imagina, gente, essas pessoas estão ali 24 horas, umas com as outras, não 24 horas porque trabalham, mas assim...
Sim, convivendo
de longas...
O encontro não se confirma com suponho. Por isso, o desejo não se supõe.
Exatamente. E desejo aqui, a gente está falando de uma energia.
De energia, sim. Claro.
E realmente sobre isso, o desejo se supõe, se lança e no lançamento best-seller Amazon.
Primeiro dia foi uma surpresa maravilhosa. Tive também, aí eu tenho que também agradecer muito a BFK Books, porque eu tive toda uma estrutura, uma orientação da parte deles, que tornou o... escrever um livro, principalmente, esse foi o meu primeiro livro só meu. Então foi um processo que... me deixou bastante ansioso, é o nosso filho, e aqui você diz assim...
é negócio seríssimo. A responsabilidade é triplicada.
Porque, assim, quando você comete um erro em consultório, você vai ali, corrige e tá tudo certo. Só que esse livro, ele também teve uma questão muito antagônica dentro de mim, porque ficava aquilo, é autoajuda? Será que isso... que eu sei que cada casal é um mundo. E aí cada mundo precisa ser analisado de uma forma diferente. Porque a sua vivência jamais vai ser igual a de Paulo, que não vai ser igual a minha, e enfim. E isso faz com que a gente vá ter experiências diferentes de uma pessoa com a outra. E relacionamentos são os acordos que existem entre esses dois mundos. E o que a gente vê muitas vezes é o quê? Esses dois mundos se espelham nos relacionamentos dos pais, que já estão defasados também, porque o modelo de relacionamento muda, a sociedade pede que mude, e tem que mudar mesmo, graças a Deus mudou. Até porque pedofilia era algo aceito, hoje, graças a Deus, a gente entende que não tem como, não deve ser, a gente criminalizou. Então, quando eu decidi fazer esse livro, eu tive medo de que algumas pessoas lessem da forma errada. Então, eu tive todo esse cuidado com que linguagem, até onde eu vou, que dá para uma pessoa fazer sozinha. E você vai ver que no final de todos os capítulos, de cada passo, eu passo os mesmos exercícios que eu passo para os meus pacientes. E as pessoas podem fazer em casa. Só que às vezes você tem uma pessoa, às vezes não. Quando você tem uma pessoa que não está ali imersa naquele relacionamento, principalmente, o relacionamento da geração dos meus pais, pelo menos, era um relacionamento de muita competição. Então, na hora que entrava numa briga, mas você também. Mas você fez isso. Mas você fez aquilo. E aí, quando você começa a entender como você vai lidar com o conflito de um relacionamento, aí é diferente. Então, óbvio que eu tive esse conflito interno de vou lançar, não vou lançar, mas eu também entendi que tem pessoas que não têm acesso a uma terapia contínua, que possa estar analisando ali, e que esse livro vai ser, se não a salvação, para os que podem, vai ser o princípio, aquela coisa que vai cutucar e vai dizer assim, não, a gente tem muito que melhorar. Não é que nós estejamos ruins, não precisa estar num lugar ruim, não precisa reconhecer o relacionamento como, meu relacionamento tá falido, tá fracassado, para ir para uma terapia. É muito pelo contrário.
E o legal é que você faz uma obra, como você já mesmo disse aqui no início, que pode ser uma obra de uma leitura individual.
Individual.
De você se autoconhecendo, de você se projetando para um futuro de uma relação saudável. Então você pode fazer essa leitura, e isso é muito bom.
E não somente se projetar nessa leitura, mas também voltar, como foi o caso que Thiago trouxe aqui, dessa senhora. Porque quando você volta... O relacionamento, ele passou a definir. Hoje é nossa identidade. Hoje você diz, eu sou casado. Então, como parte da sua identidade, igual a nossa profissão, também nos define. Então, é identidade. Tanto é que a pessoa traída, ela fica assim, meu Deus, onde foi que eu errei aquela coisa? Porque você mexe na identidade de uma pessoa quando você está falando de casamento. Você muda seus atos, os seus lugares que você vai, por conta de um casamento. Então, aquilo é uma identidade. Quando a gente começa a mergulhar nisso, você entende que regressar em outros relacionamentos que te definiram de uma forma, você se liberta. Você diz, não era eu que estava errado. Não era porque o relacionamento estava errado e eu não preciso estar preso nessa ideia de que eu sou ruim, de que eu não sou bom, de que eu não sou suficiente. Muitas pessoas, que foi com certeza o que essa senhora estava falando, quando ela dizia assim, eu tenho que contar a história do finado. Sim. Eu tenho que entender o que era essa transgressão, essa traição de que aconteceu no meu relacionamento e que me quebrou. E de repente você lê um livro desses e diz assim, meu Deus, se eu tivesse isso, não foi por falta de amor, não foi por falta disso, não foi por falta daquilo outro. Eu sou amável. A gente só não tinha técnica. E isso te muda, ainda que você pretenda ficar solteiro pro resto da sua vida, mas muda uma leitura interna. É muito comum eu ouvir dizer, principalmente de mulheres que estão chegando na terceira idade aqui no Brasil, que o homem disse a elas que elas jamais vão ter alguém novamente. E elas internalizam aquilo. Então, quando você lê um livro como esse, ele te liberta disso. Ele lhe mostra, porque o desejo... Aí a gente chega até em Jung também. O desejo em Jung, né, ele diz... Ele não é essa questão do sexo, não é o tesão. É uma excitação vital, que é o que lhe torna vivo. E o que a gente faz muitas vezes é chegar para essas mulheres e matar o desejo. Porque o desejo, ele liberta.
Com certeza.
O desejo, ele é o princípio de tudo. Ele é o que lhe diz que você está vivo. Então, quando a gente tira isso, você mata um ser humano. Todos. Talvez se... Para não dizer que eu não gosto nem de usar assim nunca nem sempre, mas assim... Praticamente todos os meus pacientes que traíram diziam me sentir vivo. Ou seja, existe uma parte deles que estava morta. E normalmente é a parte que o parceiro ou a parceira, com o ciúme, mata do desejo. Que não pode nem ser comunicado. E por isso que acontece isso. Então, assim, meu livro nasceu do desejo. E o desejo você, também de ser best-seller. E fui.
Normalmente quem diz isso é Thiago, mas eu vou dizer para você, não se preocupe não, que né, vai ter que voltar para poder a gente contar outras histórias. Mas continue.
Não, e por falar nisso, você foi best-seller no digital.
Digital, isso. Então, a gente tem as duas versões.
Ele tem a da versão física e na versão digital. Vocês podem encontrar aí no Instagram de Ramon, que está aqui passando, e também na BFK. Você pode estar achando os livros.
Ah, Thiago, por favor, é porque algumas pessoas estão me perguntando também, ó, você, Bahia, que nos mora, pode entrar lá no Instagram da BFK e solicitar o seu. É um livro maravilhoso, 60 autores, né? O nosso Ramon está aqui, eu estou aqui, né, também. Procura lá na BFK, que a BFK vai mandar para você aí direitinho, dar todos os prazos, você adquirir o seu.
Esse livro, Thiago, na verdade, ele foi best-seller do online, da versão digital, e nós vendemos todos os livros físicos lá na Bienal. A gente está pedindo agora uma nova leva, mas todos foram vendidos. Foi um sucesso, realmente.
Acompanhei. Estava lá. Estava pessoalmente.
Foi um sucesso
lá.
E vai ter também uma...
Eu acompanhei presencialmente.
Exato. E vai ter uma... Lá em Feira de Santana também agora. Um evento de livros digitais falando exatamente sobre isso, né?
Inclusive,
quem quiser o físico pode entrar na fila lá da BFK, não é isso?
Exato.
Entra lá na BFK, faz solicita, que a BFK vai providenciar.
É o Bahia Digital, que vai ter no dia 25 de abril, a BFK vai estar presente. São vários e vários livros maravilhosos, que graças a Deus tem uma curadoria muito boa. Eu não ia também envolver meu nome com algo que não tivesse uma credibilidade, foi algo que eu busquei. E entregaram, e eu quero mandar um beijo para Carol, inclusive, aqui, Carol, um beijo muito grande, muito obrigado. Tô achando
que ela tá falando aqui, tá quieta, não tá acompanhando, tá? E vai lembrar que a Carol Boba, que é editora-chefe da BFK, vai estar lá falando sobre exatamente e-books, livros digitais, né, como referência no mercado. E a prova disso é que o livro do próprio Ramon foi best-seller pela Amazon no lançamento.
No lançamento.
E aí ele deixou claro também, isso eu presenciei, que o físico também no lançamento foi esgotado e foi um evento também extremamente agradável. E assim, é interessante quando você vê que o autor chama o público que passa. Porque é diferente quando você vai para uma palestra paga. Então eu já vi sua foto, já vi o card, eu paguei, eu estou indo te ouvir. Pronto, já sei o que eu vou ouvir. Mas eu acho fantástico quando eu estou passando e você consegue me atrair quando está ali falando, contando um pouco do seu livro. Tem um ouvinte aqui nosso, Thiago Santana, ele pergunta o seguinte: como um casal que necessita de terapia faz para ter acesso ao seu atendimento?
Hoje, pela minha rede social, @RamonBennettOficial, só é chamar no DM, e aí a partir dali a gente vai vendo como, se é um caso que dá para a gente pegar e como a gente pode ajudar esse casal a melhorar a sua relação.
É isso, Thiago. Se está no carro, não se preocupe, o Dona Entrevista está gravada, entra lá que está aqui no nosso rodapé durante toda a entrevista, o Instagram do Ramon, que além de citou, ele é palestrante e terapeuta.
E quem quiser também, eu tenho artigos que eu publico semanalmente no meu website, que é www.ramonbennett.com.br. Instituto Ramon Bennett, desculpa. www.institutoramonbennett.com.br. E tem, são diversos assuntos. Eu falo sobre TDAH em relacionamentos, falo sobre burnout, falo sobre violência doméstica, porque eu também acho que é uma linha que a gente precisa abordar. A gente precisa tratar o antes, precisa educar para poder evitar. A quantidade de crimes que está acontecendo pode ser evitada e através da educação não existe outro caminho.
O site do Instituto é .com.br?
.com.br.
Pronto, o site entrou agora também no nosso rodapé aí, para vocês acompanharem. Então, espero ter respondido aí nosso ouvinte. Coloquei o site, desculpa, fiquei meio fora do ar, estava digitando. Então, aqui no Brasil, você está com um meio de comunicações hoje, meio de tecnologia, você pode estar atendendo ainda pacientes de lá da Inglaterra ou daqui do Brasil de forma online.
Isso.
Então, não precisa ser presencial?
Não, eu não atendo presencial, eu só atendo de forma online. Atendo pacientes do mundo todo, sigo com a maior parte da minha clínica sendo na Inglaterra e comecei a abrir para o Brasil agora. Eu não tinha vagas, eu não tinha espaço para atender brasileiros, mas eu cheguei, graças a Deus, numa fase da minha carreira que eu hoje posso escolher com quem eu quero trabalhar. Eu gosto de trabalhar com casais que me estimulam esse saber. E como eu falei, eu quero chegar nesse entendimento do que é o relacionamento baiano, cada vez com mais força, o relacionamento brasileiro, na verdade. Porque, como eu falei, muda muito. E é muito rico a gente entender como a influência cultural pode afetar esses relacionamentos e trazer essas vivências de outros lugares, que têm seus lados, suas questões que são positivas e são melhores, e também as que são piores. E a gente tem que aprender com os dois. Não é só com o que é melhor, não. Porque o Brasil também tem muita coisa melhor que muitos outros países, sem inclusive dúvida, que a Inglaterra. Mas que a gente precisa... A gente aprendeu até a ter um vínculo muito bom com o vínculo materno, né? Você vê que esse mesmo cara que vai ali para a cadeia, ele está ali falando com a mãe na hora que a polícia está pegando ele chama pela mãe. É. Mas a gente não aprendeu a ter esse vínculo para baixo. A gente precisa ter vínculo com filho também. Aqui é muito fácil abandonar filho. Sim. Então, isso é educação. Se aprende. Porque é histórico e aí a gente precisa olhar para isso. O Brasil tem muito, muito, muito a oferecer. E é através da educação. Terapia, antigamente era tido para maluco, mas hoje se entende que todo mundo precisa, assim como todo relacionamento precisa também de uma terapia, que é um local para aprender. Entenda como não um local para consertar somente, mas para aprender a ter um relacionamento saudável.
Eu costumo dizer que é muito pelo contrário, a terapia é para que você não fique maluco, e não depois que ficou. Depois que ficou, meu amigo, é medicamentoso mesmo, então exatamente. A gente pode evitar isso aí.
Diz que ainda ia perguntar ele sobre, vai deixar o próximo programa, né? Eu tô mestrado, sei lá, alguma coisa disso que você falou aí. Sobre...
O tempo não vai dar, Paulo. Você gosta de fazer essas perguntas, sabe? Paulo, Paulo adora fazer isso, porque ele sabe que aí Patrícia vai lá me reclamar que a gente está passando do horário corretamente, porque a gente atrasa toda a programação, inclusive a Ave Maria de 6 horas. Mas não poderia deixar de citar aqui a Vitória Ferrarese, que está aqui presente, também aplaudindo. A Yane Araújo também, e a Yane, além de aplaudir, ainda intensificou que é muito necessário trazer esse tipo de tema. E sem dúvida, é muito necessário para que a gente entenda. E Ramon, agora no final, né, até queria pegar esse embalo aí, mas o horário não permite, mas traz essa relação. Ou seja, enfim, é fato, eu nunca particularmente tinha parado para analisar isso. Como existe essa questão com a figura feminina materna, que você tem essa segurança de muitas vezes chamar pela mãe quando você matou a sua esposa.
Exato.
Né? Então, é algo realmente para para se aprender, né? Aprender, e eu acho que o ponto principal é isso aí. Você saber que você se relaciona com um ser humano que tem sentimento, tem dores, tem angústias, tem desejos iguais a você, né? Amor, antes de encerrar, eu queria que você fizesse um compromisso aqui com a Cardeal, com nossos ouvintes, de retornar o breve possível para continuar esse bate-papo aí.
Exato, esse assunto ele nunca se acaba, né? Ele sempre gera isso mesmo em todos os programas que eu tenho ido. Graças a Deus o conteúdo ele vem chegando, vai atingindo as pessoas de uma forma muito positiva. E tem sim o meu compromisso, foi muito prazeroso. Quero agradecer também aos dois aqui pela receptividade, pela oportunidade de falar sobre o meu trabalho e de difundir essa ideia de que a gente realmente precisa não necessariamente criminalizar, mas educar. Educação é o caminho para uma melhora significativa na criminalidade do país.
Sem dúvida. Então, assim, não deixe, né, seu relacionamento cair no buraco. Você pode começar a entender a pessoa que está com você e perguntar e conversar, acho que o diálogo, né? É a mão traz uma coisa que ele falava assim, pô, fazia perguntas, a pessoa nunca tinha perguntado ao parceiro, à parceira. Então, assim, pô, você tá com a pessoa ali, no mínimo, algumas horas por dia, né? Exceto se você trabalha de plantão, vai perder ali 24, 48 horas. Mas se não, dentro daquelas 24 horas, você vai ter algum momento. Então, nesse momento, pode puxar o assunto. Ah, não tenho abertura, cria-se abertura. Não sei como criar, aproveita quando estiver deitado, sem luz, no escuro, não precisa nem olhar para a cara, mas as vozes se cumprimentam. Mas o diálogo é importante, eu costumo dizer, para todo relacionamento. Profissional, né? De amizade. Se não tiver diálogo, não tem relacionamento. Então, mais uma vez, em nome da Cardeal, quero agradecer, Ramon, você estar essa noite aqui com a gente. É uma noite de sexta-feira, né, batendo esse papo extremamente importante, que está dizendo aos próprios ouvintes, que vem reafirmar a necessidade desse tema. Paulo, vamos lá, meu irmão.
Temos que ir, né? Que jeito, você está aí cortando tudo aí. Parece até o operador tesouro, não, né? Tá cortando aí tudo. Mas um grande abraço.
É bom que eu vou pedir para cortar esse trecho e mandar para a Patrícia.
O nosso querido Ramon, que esteve aqui nos presenteando. Eu disse a vocês que estão do outro lado que seria mais uma noite agradável, de um bom bate-papo. E este é o papel do Vozes e Saberes, trazer cada vez mais vozes que possam informar bem ao nosso ouvinte.
Agora, Jorge Cordeiro, me dê aqui mais um minuto aqui, que a luz já ligou, ele deve estar por perto. Mas só para fazer aqui uma brincadeira, você viu quando a gente falava aqui de ciúme, lógico que ciúme está dentro do relacionamento, né, da questão ali de você ver ciúme em tudo. Paulo Viana entra aqui com a camisa que tem aqui, né, as duas rádios do grupo Excelso de Comunicação. E aí eu brinquei aqui, ele vem aqui, ó, Excelso, fica aí mais certo, Paulo, para ver na câmera sua camisa, faz Excelso e Cardeal, né, na camisa. Eu falei, para não dar ciúmes, é Ramon já.